seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Que coisa boa estarmos reunidos aqui como Igreja Gloriosa de Cristo, amém? Estarmos nesse ambiente santo, nesse ambiente consagrado, nesse ambiente dedicado ao Senhor. Ainda que vir à igreja aos domingos seja um hábito, faça parte da nossa vida, da nossa história. Ainda assim, que não seja uma rotina, mas que seja de fato o nosso coração anelando pelas coisas santas do Senhor. Eu gosto demais de uma passagem que está lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, quando aqueles dois amigos estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús, e a Bíblia nos conta que eles vinham conversando acerca dos acontecimentos, e Jesus entrou ali naquele caminho, naquela conversa com eles, e a Bíblia diz, queridos, que apesar do coração deles arder, eles não reconheceram que era Jesus, porque eles estavam tão envolvidos com as notícias, com os últimos acontecimentos, que eles não perceberam que Jesus estava ali caminhando com eles. Queridos, a minha oração para você essa tarde é que os acontecimentos do mundo, que a cegueira que às vezes o diabo coloca nos nossos olhos, que nada disso possa apagar a chama ardente no seu coração pela palavra do Senhor, amém? Porque a Bíblia diz, o nosso coração estava ardendo quando ele falava, e que essa tarde de fato o nosso coração esteja ardendo com expectativa, anelando aquilo que Jesus vai compartilhar conosco essa tarde, não é? Aquilo que vem da parte dele, da sua palavra. Sabe, queridos, no outro dia eu estava conversando também com o pastor Alex, e nós estávamos comentando acerca do Davi Feijoli, não é? De tudo aquilo que aconteceu naquele dia que o Davi Feijoli estava aqui ministrando a palavra, e curas aconteceram, curas instantâneas, curas progressivas, tanta coisa aconteceu, a unção tangível, inegável. E o pastor Alex falou algo bem interessante, ele falou assim, o momento com o Davi Feijoli, ele reacendeu no meu coração a paixão por Jesus. Sabe, queridos, que de fato nós tenhamos todos os dias o nosso coração ardendo por essa paixão, ardendo por Jesus, ardendo pelas coisas santas, anelando, queridos, cada vez mais ter mais comunhão com o Senhor, ouvir a voz do Pai, ouvir e ser afetado pelo aquilo que Deus quer na nossa vida. Sabe, queridos, a nossa vida é dele, a sua vida é dele. A nossa vida é dele, nós estamos aqui em um ambiente santo, consagrado a ele, estamos diante da palavra que é dele, estamos usufruindo da unção que é dele, não é? Então, tudo na nossa vida é dele, como o apóstolo Paulo escreve, fala, né, lá no discurso dele em Atenas, ele diz, se nos movemos, se respiramos, é porque ele é conosco. Amado, essa consciência de que Deus é conosco e que há uma jornada para nós trilharmos com Ele, através dEle, usufruindo de tudo que Ele já liberou sobre a nossa vida. Sim, o nosso coração tem que arder todos os dias por Jesus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida, que as coisas dessa vida, não é? Que a rotina do mundo nos consuma ao ponto desse fogo, dessa paixão ser apagada nos nossos corações. Eu tenho atendido alguns adolescentes, e você sabe que adolescente é intenso, não é? Você sabe disso, tudo na vida do adolescente é muito intenso. Eu estou muito feliz, eu estou muito triste, eu quero viver muito, eu quero morrer, né? Eu amo fulano, eu odeio fulano. Tudo é muito intenso na vida dos adolescentes, mas você sabe que nós devemos aprender com os adolescentes, com essa intensidade deles, sendo que eles, por serem jovens e imaturos, ainda têm uma intensidade desequilibrada. Então, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Mas existe uma intensidade, um fervor no coração do adolescente que nós adultos temos que voltar a esse lugar, não é? A esse primeiro amor. Porque adolescente, quando ama, ele está apaixonado, não é? Ele faz qualquer negócio por essa paixão. Sabe, queridos, a minha oração para você essa tarde é que esse fervor desse coração adolescente, apaixonado, esteja queimando por Jesus. Amém? Não podemos, amados, de forma alguma, deixar que as distrações dessa vida nos tire desse lugar de comunhão, desse lugar de fervor, desse lugar de ardência no coração pelo Senhor Jesus. Amém? Eu sei, queridos, que nós temos vivido dias desafiadores, não é? Não é só com você, comigo também, a igreja de Cristo, né? Como a palavra diz, eu sei que os nossos irmãos ao redor do mundo também estão passando pelas mesmas aflições que nós estamos passando. Mas, queridos, quando nós vamos para a palavra, e talvez um dos momentos mais desafiadores do povo de Deus, quando nós olhamos para o tempo que o povo estava cativo no Egito, e que o povo tinha uma palavra de Deus acerca da libertação, mesmo com aquela palavra, o povo estava ali cativo no Egito, estava sofrendo naquele lugar. Todas as pragas que vieram sobre o povo egípcio, veio por conta de um juízo de Deus, mas Deus sabia o que iria acontecer. E Deus também já tinha providenciado um escape para o povo dele. Pragas iriam vir. Uma dessas pragas era uma praga de morte que enlutaria as famílias, porque os primogênitos iriam morrer. Mas sabe, queridos, que o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, Ele já tinha providenciado o escape para aqueles que tinham aliança com Ele. E sabe que as instruções que Deus havia dado para aquele povo eram instruções simples, eram instruções que o povo sabia fazer. Deus disse: olha, mata o novilho, pega o sangue, passa nos umbrais da porta. Instruções que o povo de Deus já estava acostumado. Não foi algo mirabolante, era algo que eles sabiam fazer. Porque Deus, amado, Ele está cuidando da sua vida. Mesmo nesses tempos desafiadores, que talvez a gente possa pensar que há um espírito de morte, ou há uma falta, há uma escassez, ou há uma praga, ou há gafanhoto na lavoura, ou a água se tornou turva. Ainda, queridos, que a gente esteja diante desse mundo caído, e que as circunstâncias desse mundo caído se aproximem da nossa vida, ainda assim, Deus tem instruções para o seu povo, e são instruções simples, que você sabe fazer, porque Ele não vai dar instruções que você não sabe fazer. O livramento para as famílias não ficarem enlutadas, era algo simples: mata o cordeiro, eles sabiam fazer isso, pega o sangue, eles sabiam fazer isso, passa no umbral, nos umbrais da porta, eles sabiam fazer isso. Eram instruções simples, queridos, porque Deus, Ele quer nos livrar de todo o sofrimento. E talvez o Senhor essa tarde esteja trazendo para você instruções simples, para prevenir você de alguns sofrimentos que virão, porque Deus não quer que você seja pego de surpresa. Deus, Ele é um Deus que dá instruções e orientações. Amém? Você está pronto para receber orientações do Senhor essa tarde? Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler com você o profeta Jeremias. É uma passagem bem conhecida, mas eu quero contextualizar você dentro dela, porque às vezes a gente lê essa passagem e tira essa passagem do contexto. 29. Jeremias capítulo 29, a gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai pular para o versículo 7. Jeremias 29, versículo 1 diz o seguinte: eu posso ler, você achou? Deixa eu te dizer, querido, deixa eu dizer algo. O banquete está sendo posto à mesa, a mesa está posta. Toda quinta-feira nós temos mesa posta nesse lugar. Julga na sua vida se aquilo que está te tirando desse ambiente santo, desse ambiente que promove crescimento, desse ambiente que promove libertação, desse ambiente que aponta para coisas grandes, para o seu futuro. Julga se aquilo que está te tirando desse ambiente verdadeiramente tem eterno peso de glória na sua vida. Porque toda quinta-feira, queridos, palavra tem sido ministrada nesse lugar, alimento sólido tem sido oferecido nesse lugar, acompanhado da unção poderosa do Senhor. E talvez você não esteja valorizando aquilo que está sendo oferecido. Pensa sobre isso essa tarde, amém? Diz o seguinte, o versículo 1. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Pula aí para o versículo 7. Antes da gente ler o versículo 7, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sou da época das cartas que vinham pelo correio com selo de postagem. Se você não é dessa época, está tudo bem. Eu sou dessa época. E, queridos, quando a gente via o carteiro passando na rua, a gente corria para a caixinha para ver se tinha correspondência. E como era bom ver a correspondência no nosso nome. Cartãozinho de Natal. Gente, vocês não sabem do que eu estou falando. Cartão de Natal que vinha pelo correio, não é? Que expectativa que a gente tinha de receber uma cartinha de amor. Não é assim? Hoje essa geração não tem mais cartinha pelo correio físico, mas tem cartinha pelo correio eletrônico, não é? Tem e-mail, tem WhatsApp, tem redes sociais. E, queridos, todas as vezes que a gente está no telefone e chega uma notificação, a gente não é tentado a ler o que está vindo na notificação? Você sabe que Deus preparou cartas, mensagens maravilhosas para a gente ler. E com o mesmo fervor que a gente fica lendo o WhatsApp, aguardando a mensagem, a gente tem que ler a nossa Bíblia, as cartas que o Senhor já escreveu. Então, Jeremias enviou uma carta. E era uma carta tão poderosa. E eu quero pensar com você alguns versículos dessa carta. Versículo 7 diz o seguinte, lembra que o povo estava cativo lá na Babilônia, o povo estava escravizado naquele lugar. Versículo 7, as instruções de Deus através do profeta Jeremias, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganei com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizavam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, e aí ele começa a dizer o que ele está, quer transmitir. Logo que se cumprirem para Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavras da salvação. Queridos, vamos entender esse contexto. O povo estava numa terra inimiga. Você está numa terra inimiga? Estamos todos numa terra inimiga porque nós não pertencemos a esse mundo. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros, a nossa pátria é a pátria celestial. Mas estamos aqui, Não estamos cativos pelo diabo, porque Cristo já nos libertou. Amém? Então, a nossa condição aqui é uma outra condição, mas o mundo jaz no maligno. Então, sim, o mundo é um lugar de perdição. E nós ainda estamos aqui. E o nosso corpo ainda não foi glorificado. Então, nós ainda temos alguns desafios para vencer na nossa carne, enquanto estamos nesse corpo caído, nesse mundo caído. Amém, queridos? O povo também estava nessa condição aqui, só que não é restaurado como nós estamos hoje. Mas estava numa terra inimiga, estava diante de perigos, de desafios, de falta, de escassez, cativos. Mas Deus tinha um plano. Sabe que Deus tem um plano? Deus tinha um plano para libertar o povo daquele lugar. E Deus dá pistas sobre isso e escreve para Jeremias. Inspirado pelo Senhor, pelo Espírito, Jeremias escreve aquela carta. E algo aqui é muito interessante que a gente possa destrinchar. O Senhor, ele vem dizendo que o povo deveria orar por aquele lugar, para que tivesse paz. Nós devemos orar pela nossa cidade, nós devemos orar pelo nosso país, nós devemos orar pelo lugar onde nós estamos, para que tenhamos paz. Então, ele diz, porque a cidade vai ter paz, e se você está orando para a cidade ter paz, você também vai viver em paz na cidade. E sabe, queridos, ele diz, apesar de todos os desafios, eu tenho planos para vocês. E não são os mesmos planos do mundo. São planos de paz para te dar um futuro e uma esperança. Então Deus, ele se antecipa, ele quer comunicar ao seu povo que apesar daquela condição desfavorável por fora, haviam planos do Senhor que eram favoráveis àquele povo que tinha aliança. Então, queridos, talvez você esteja aqui com planos desfavoráveis na sua vida, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família, seja aonde você estiver no seu trabalho, mas saiba que o Senhor, ele tem nos comunicado e está nos comunicando essa tarde, que existe um plano que é maior do que qualquer desafio que você possa estar vivendo. Agora ele diz, eu quero mostrar para vocês esse plano, mas tem um detalhe, tem um protocolo, vamos dizer assim. Sabe, queridos, Deus é um pai de amor, mas Deus estabeleceu por si mesmo protocolos, ele estabeleceu princípios, e ele diz, eu tenho um protocolo. Eu quero comunicar algo para vocês. Eu tenho planos, planos de paz. Não são planos de coisas ruins, são planos de paz para te dar um futuro, uma esperança, o fim que você deseja em algumas versões. Eu tenho um plano a seu respeito, planos individuais. Planos para Maria, para José, para Beth, para Gabriel, planos individuais. Eu tenho planos para vocês. Agora, como vocês vão entender esse plano? Como vocês vão começar a compreender a minha vontade para a vida de vocês? Quando vocês me buscarem. Mas não é buscar domingo na igreja. Apesar de domingo vir à igreja, quinta vir à igreja, fazer parte do plano. Mas ele diz, é quando vocês decidirem me buscar de todo o vosso coração. Tem uma forma de acessar. Tem uma forma de se quebrantar diante do Senhor. Ele diz, de todo o coração. Sabe, queridos, quando a gente não tem conhecimento do caráter de Deus, da vontade de Deus, e a gente ouve algo parecido com isso, a gente pode pensar que Deus é caprichoso. Que Deus é, talvez, temperamental, que quer uma atenção só para Ele. Deus é um Deus carente, que quer que a gente esteja o tempo todo buscando, acessando Ele, falando com Ele, adorando Ele. Mas sabe que Deus, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada que a gente possa dar a Ele. Nada, querido, Ele não precisa de nada. Ele é o Deus, o grande eu sou. Ele é o grande El Shaddai, Ele é Deus. Ainda, queridos, que Ele não criasse nada, ainda que Ele não criasse a raça humana, ainda que Ele não criasse os mares, os céus, a terra, os pássaros, ainda que Ele não criasse nada, ainda que Ele não colocasse em operação o seu poder criativo, ainda assim Ele seria Deus. Ainda assim Ele seria o Deus Todo-Poderoso. Ainda assim Ele seria o Deus mais que suficiente. Mas na sua bondade, no seu amor, Ele decidiu criar a humanidade. Quando Deus diz, eu vou revelar os planos que tenho para você. Quando? Quando você me buscar, como de todo o seu coração, não é um protocolo para Deus, é um protocolo para a humanidade. Não é algo, queridos, que nós estamos fazendo por Deus, mas Deus está dando instruções para que façamos por nossa causa. Porque uma vez, queridos, que nós estamos mergulhados nessa atmosfera de buscar a Deus, e não é buscar de qualquer maneira, não é buscar levianamente, não é buscar com aquilo que sobra, não é buscar com meia hora, não é buscar com uma vez por semana, é buscar de todo o coração, é buscar com toda a intensidade. E queridos, aí cada um vai julgar qual é a sua intensidade, cada um vai julgar qual é o seu tempo, cada um vai julgar qual é o seu contexto de vida. Porque Deus, Ele não trabalha com mensurando valores, Ele trabalha com aquilo que você pode dar de melhor. Você lembra da viúva? A Bíblia diz que Jesus observava a viúva no ofertório. Ele observava, deixa eu te dar uma notícia, Ele observa, Jesus observa, Ele observava a viúva, e a Bíblia diz que ela deu apenas algumas moedas, mas não, Jesus não estava mensurando valores monetários, mas Ele estava mensurando aquilo que cada um poderia dar de melhor. E aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Ela deu o melhor. Então eu não sei, o seu melhor pode não ser o meu melhor e vice-versa. Mas o que o Senhor vai mensurar? O que o Senhor vai colocar na balança, no protocolo? É quando você buscar de todo o seu coração. Dentro daquilo que o seu coração pode dar ao Senhor. E Ele diz, me buscar. E me buscar de todo o coração. Sabe, queridos, que às vezes estamos tateando, porque não estamos buscando de todo o coração. Às vezes estamos querendo respostas que já estão prontas, instruções simples, assim como o Senhor deu a instrução para o povo lá no Egito, instruções simples que livraria o povo da morte. Instruções muito simples. E às vezes, queridos, nós estamos anelando, nós estamos buscando, desejosos em receber instruções simples, que o Senhor está dizendo, ei, quando você buscar de todo o seu coração, a instrução vai vir e vai ser simples, vai ser fácil, vai ser leve, porque a graça vai estar envolvida nisso. Amém, queridos? Eu gosto bastante, né, do texto que está lá em Hebreus, no capítulo 11, que nós conhecemos e chamamos carinhosamente do rol dos heróis da fé. E quando a gente vai observando as atitudes daqueles homens e daquelas mulheres de fé, a gente percebe que, queridos, aqueles homens, eles não tinham muitos dados para caminhar. Por isso que eles estão no rol dos heróis da fé. Porque tudo aquilo que eles fizeram, o caminho que eles trilharam, as pegadas, as pisaduras, foram pisaduras e pegadas de fé. Eles não tinham muitos dados. A Bíblia diz, queridos, que Noé começou a aparelhar a sua arca quando a terra ainda estava seca. Não tinha chuva quando Noé começou a aparelhar a arca. Ele aparelhou a arca em terra seca. Quantas vezes o Senhor está nos comissionando a aparelharmos uma arca? Mas porque nós não estamos com esse coração entregue, porque nós não estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração, nós não estamos conseguindo decifrar a mensagem. Senhor, como eu vou aparelhar a arca se não tem água? Seria uma pergunta muito normal da gente fazer, não é? O Senhor está mandando você aparelhar a arca, mas a sua busca ao Senhor não é de todo o coração, então a mensagem não está sendo bem compreendida. E aí qual é a nossa resposta ao Senhor? Porque quando o Senhor, queridos, Ele dá algo sobre a nossa vida, Ele traz algo, uma instrução, quando o Senhor traz uma direção, quando o Senhor dá um comando, Ele está com expectativa que a gente responda a esse comando. Você concorda comigo? A Bíblia diz, querido, João escrevendo lá em Apocalipse, uma carta para uma das igrejas, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E Ele está esperando uma atitude. Ele diz, aquele que ouvir a minha voz e tiver a atitude de abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, queridos, há no coração de Deus, sim, uma expectativa que a gente responda a um comando dele. Eu não sei qual é a resposta que o Senhor está com expectativa na sua vida essa tarde. A resposta que ele queria de Noé: vai aparelhar a arca em terra seca. A resposta que ele queria de Abraão: vai sair da terra sem saber para onde vai. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para onde? Para o lugar que eu te mostrarei. Não mostrou antes, mostrou depois. A chuva não veio antes, a chuva veio depois. Sabe, queridos, muitos de nós estamos querendo os relatórios do Senhor antes de darmos os passos de fé. Mas fé é assim mesmo. Fé é fé. É certeza. Baseado em quê? Na palavra. Não é baseado em sentimento. Não é baseado naquilo que eu posso ver, tocar, ouvir. Porque aquilo que eu posso ver, tocar e ouvir faz parte dos meus sentidos. E fé não tem nada a ver com os sentidos. Fé não tem nada a ver com a razão. Fé tem a ver com aquilo que está depositado no seu espírito. Então, é aparelhar a arca em terra seca. É sair da sua parentela, sair do lugar onde está, sem saber para onde vai. Agora, como alguém consegue fazer isso? Porque está buscando o Senhor de todo o coração. E as respostas estão vindo. E os planos de paz estão chegando. E as instruções do mestre estão chegando. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, salvo engano, no capítulo 4, ele vem falando da sua trajetória, quem ele era, como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. E ele vem dizendo: eu era fariseu, da tribo de Benjamim, eu era um estudioso da lei, eu era aquilo outro. Ele vem puxando aquela ficha corrida, né? Do seu currículo maravilhoso. E ele diz: mas quer saber? Tudo isso é bom, tudo isso era legal, tudo isso era, estava tudo certo. Mas eu considerei tudo isso aí lixo. Porque eu estou em busca de algo que não é natural, terreno, corruptível. Eu estou em busca de algo que é espiritual, divino e eterno. E ele diz: aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Sabe, queridos, essa palavra, muitas vezes nós usamos, não é? Jesus é o Senhor da sua vida? Ah, é, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas essa palavra Senhor, ela tem um peso que talvez a gente não esteja dando a ela. Ela tem uma dimensão que talvez a gente não esteja compreendendo. O que é ser um senhor? A nossa mente não compreende, porque nós não vivemos em uma monarquia, nós não vivemos em um lugar de escravidão, não é? O regime político da nossa nação. E talvez a gente não consiga mensurar o que é ter um senhor. O que é ter um dono? O que é estar debaixo de instruções desse dono e desse senhor? Então, a nossa vida hoje, ela acaba sendo, por assim dizer, uma vida leve. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu, talvez, esse peso do senhorio de Cristo. E ele diz: aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, não importa mais, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Aquilo que o meu Senhor, o meu dono, aquele que dá as ordens na minha vida, aquele que dá os comandos, aquele que dá a direção, aquele a quem eu pertenço, aquele a quem eu sirvo, é esse Senhor que manda em mim. Sabe, queridos, quando o navio vai naufragar, no finalzinho do livro de Atos, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele tem a visão de um anjo aparece para ele. E a fala dele para os tripulantes e para os outros presos que estavam ali naquele barco é: o Deus que eu sirvo e o Deus a quem eu pertenço apareceu para mim. Sabe, queridos, a minha pergunta, a pergunta do Senhor essa tarde para a nossa vida é: de fato, nós podemos falar essa frase? O Deus que eu sirvo é o meu Senhor. Eu não tenho vontade própria. Cumpre em mim fazer a vontade daquele que me arregimentou. Um coração ardente, um coração apaixonado. Porque, queridos, eu não sei quanto a você, mas quando nós éramos jovens e nos apaixonávamos, aquele primeiro relacionamento, né? O primeiro namorado, a primeira namorada, era uma coisa tão avassaladora que a gente não pensava em outra coisa. Acordava, pensava no amado, dormia, pensava no amado. Eu lembro do meu primeiro namoradinho que estudava na mesma sala que eu na escola. E a gente se via todos os dias na sala de aula, mas chegava em casa, corria para o telefone. Tinha alguma coisa para falar? Não, já tinha falado tudo, mas só queria ouvir a voz. Não é assim? Só quer ouvir a voz. Não tem nada para falar, não tem nada de novo para falar, mas só quer ouvir a voz. Sabe que o Senhor quer falar com você? E o nosso coração? Quer só ouvir a voz do Mestre? Às vezes é só ouvir a voz, gente. Às vezes é só deitar no colo e falar obrigado, Pai. Porque eu poderia morrer e ir para o inferno. Mas eu estou salva. Obrigado, Pai, porque eu posso deixar os meus filhos saírem. E sei que eles vão estar em segurança porque os teus anjos guardam. Porque o sangue da nova aliança está sobre eles. Obrigado, Pai, porque eu sei que a aliança que eu tenho com o Senhor me preserva. Preserva tudo que se chama pelo nome de Marcela. Obrigado, Pai, porque eu sei que ainda que haja falta e escassez no mundo, aonde eu colocar a minha mão, eu vou prosperar. Não vai me faltar coisa alguma. Obrigado, Pai, porque eu sei que eu tenho comunhão com Deus vivo. Com Deus que morreu, mas ressuscitou. Um Deus que não está em tábuas, em mármore, em pedra, mas um Deus que é eterno, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem olho e vê, um Deus que tem braço e abençoa. Sabe, queridos, o nosso coração tem que estar cheio de paixão por esse Deus, cheio de gratidão por esse Deus. Sim, eu vou aparelhar a arca em terra seca. Porque Ele é o meu Senhor, Ele manda, eu faço. Porque eu confio nele, Ele é o meu dono. Eu não tenho mais nada aqui que seja tão precioso quanto cumprir a vontade do meu Senhor. Querido, eu não estou dizendo de uma vida desequilibrada. Eu estou dizendo que você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se casar, você vai ter filhos. Tudo isso é lícito. Mas eu estou dizendo o seguinte, nada disso pode ter um peso maior na sua vida do que o teu Senhor. Nada disso pode ser mais precioso que a tua comunhão com Ele. Nada disso pode ter mais valor do que você ouvir a voz do teu amado. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele vai te dar instruções. Instruções que vão te livrar, e não livrar só você. Mas livrar todo o navio, todos aqueles que estão com você no navio, todos aqueles que estão com você no barco. Porque sabe, queridos, aqueles homens ali, Paulo tinha aliança com Deus vivo, mas todo mundo foi preservado por causa da vida de Paulo. Porque Paulo tinha inteira certeza de quem ele era e a quem ele pertencia. E por conta da aliança que ele tinha com o Senhor, ninguém se perdeu. Amém, queridos? Oh, glória! O mar vai se abrir, meu amado, e você vai passar em terra seca. Tem um plano da parte do Senhor para a sua vida. E esse plano é um plano bom, para te dar um fim, para te dar aquilo que Deus planejou. Mas é importante demais que na nossa caminhada, queridos, até que as coisas aconteçam. É importante que o nosso coração tenha a certeza que é buscar ao Senhor, mas não é buscar de qualquer maneira, tem um protocolo. É buscar de todo o coração, é buscar com toda a intensidade, é dando o seu melhor para Ele todos os dias. Porque no nosso relacionamento terreno com alguém, amado, a gente busca dar sempre o nosso melhor todos os dias. Então com o meu Senhor, eu vou dar o meu melhor todos os dias. E o seu melhor pode não ser o meu melhor, e a gente não está mensurando isso. A gente está só olhando para dentro. Você está olhando para dentro de você. E vamos voltar para a carta. Essa carta, ela é tão importante, ela é tão libertadora. O Senhor, ele dá instruções acerca, muitos anos antes. Você entende que quando Jeremias escreve isso, é muitos anos antes daquilo acontecer? Jeremias escreve antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. Você entendeu? Não foi quando o povo estava cativo que Deus inspirou Jeremias. Não, foi antes. Por quê? Porque Deus quer trazer as informações antes. Ele quer te prevenir antes. Então a carta foi escrita antes. A inspiração veio antes. E o povo estava lá cativo. E um jovem que buscava o Senhor de todo o seu coração. Um jovem que considerava o Senhor tudo que ele tinha de mais precioso. Um jovem chamado Daniel. No tempo do cativeiro, estava lá. E o que Daniel estava lendo? Abra lá, por gentileza, em Daniel, no capítulo 9. Oh, glória! Daniel, no capítulo 9. A partir do versículo 1. Posso ler? Você achou? Diz o seguinte. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sabe, queridos, Daniel estava lendo a carta. Sabe que Deus quer trazer o livramento para a sua vida, mas o que está faltando é você ler a carta. Sabe que Deus quer dar as instruções de como você sair do cativeiro e você não está lendo a carta. Deus deixou escrito, através do profeta Jeremias, uma carta com instruções que, se fossem seguidas, livraria o povo do cativeiro babilônico. E Daniel estava lá, temente ao Senhor, com o coração ardendo por Deus, buscando ao Senhor, não de qualquer jeito, mas de todo o seu coração. Abrindo mão dos manjares terrenos, decidindo pelo Senhor todas as manhãs, não se contaminando com as coisas do rei, todas as manhãs, porque ele tinha certeza, o meu Senhor, ele é o meu Senhor, ele é o meu Senhor, eu vou fazer a vontade do meu Senhor, o meu coração arde pelo meu Senhor, eu vou buscar o meu Senhor, ainda que eu morra, mas eu não vou trair a confiança do meu Senhor, eu não vou ser engondado pelos manjares dessa terra, eu vou me manter fiel ao meu Senhor, eu não vou deixar ser consumido pelos prazeres dessa terra, mas eu vou manter os meus olhos no meu Senhor. E lá estava Daniel, E Daniel lê a carta. E a carta diz, o tempo do cativeiro. E Daniel fez as contas. Acabou? Acabou? Acabou! E ele se levanta ousadamente, querido. Sobre a palavra de Deus. E ele diz, o Deus da aliança, o Deus que prometeu é fiel para cumprir, o Deus que vela sobre a sua palavra, O Deus que move céus e terra para cumprir aquilo que prometeu. Um Deus de misericórdia que dá livramento antes. Um Deus que escreve uma carta para que a gente não erre. Um Deus que escreve uma carta para dar as instruções. Um Deus que escreve uma carta para ensinar o povo a viver em liberdade. Oh, glória! O que você tem lido das cartas? O que o Senhor tem comunicado ao teu coração através das suas cartas? Quantos livramentos o Senhor quer promover na nossa vida, que já está aqui escrito como fazer? Quantas instruções o Senhor quer nos dar? Quantos perigos o Senhor está disposto a nos livrar com as simples instruções que Ele já nos deu? Sabe, queridos, a instrução era assim: mata o novilho, pega o sangue, passa na porta. E eu vou te dizer, nem joga a carne fora, chama todo mundo e come todo mundo junto. Instruções simples que o povo sabia fazer. Algo forte no meu coração enquanto eu orava por esse culto é que as instruções seriam simples e que você já sabe fazer. Você já sabe como é. Você só não estava lendo as cartas. Você só não estava entendendo. Mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito está conquistando o teu coração. Porque, queridos, eu sou limitada e eu vou só até um ponto. Mas nós estamos falando aqui de alguém que é ilimitado. Nós estamos falando da unção que despedaça jugo. Nós estamos falando do Espírito, que é o agente da unção, que é o executor de todas as coisas. Nós estamos falando da unção que nos ensina todas as coisas. Nós estamos falando do Mestre dos Mestres. E é Ele que está comunicando ao teu coração e te ensinando instruções que você já sabe fazer para te livrar de algum cativeiro, para trazer libertação em áreas da sua vida, para te mostrar planos e propósitos que o Senhor tem, para te tirar da tenda e mostrar as estrelas, para animar você a construir a arca em terra seca, para animar você a atravessar o mar em terra seca, para animar você a sair da tua tenda, da tua parentela e ir para o lugar que Ele ainda vai te mostrar. Tem que ser ousado, querido, para ir para um lugar. Eu lembro, ele já foi para o Senhor, mas eu lembro do pastor Acácio. Eu era diretora do Rema e ele estava lá dando aula de evangelismo. E em uma das suas aulas ele deu um testemunho. E o testemunho era que ele tinha recebido uma instrução do Senhor para ir para a Itália. Só vai. Só vai. Ele não sabia para onde, ele não sabia para casa de quem, ele não sabia como seria, ele não sabia nada. Deus tinha falado para ele: vai para a Itália. E o que que ele fez? Ele foi. Simples. Oh! Aleluia! Quando eu chegar no céu, eu vou dar um beijo naquela careca do pastor Acácio. Homem forte, valente. E quando ele chegou lá no aeroporto, ele saiu do avião e ele ficou parado. Porque para onde ir? O comando só tinha sido: vai para a Itália. E ele ficou parado naquele aeroporto, encostado numa pilastra, alguns minutos. E ele disse que, de repente, se aproximou dele uma pessoa. Eu não me lembro se era homem ou se era mulher, não me lembro. E a pessoa o abordou e falou para ele: o senhor está esperando alguém? E ele falou: estou. E o senhor sabe quem o senhor está esperando? É ele, não. E a pessoa falou para ele: eu vim buscar uma pessoa no aeroporto, porque Deus mandou. Mas eu não sei quem é essa pessoa. Sabe, queridos, que na nossa vida hoje, eu me recuso a acreditar que a Rua Azusa ficou na Rua Azusa. Eu me recuso a acreditar que a ousadia e a confiança e a obediência do pastor Acácio tenha ficado no pastor Acácio. Eu me recuso a acreditar que a intrepidez de Pedro tenha ficado com Pedro, que a determinação de Paulo tenha ficado com Paulo, que o coração voluntário e generoso de Barnabé tenha ficado com Barnabé. Eu me recuso a acreditar, queridos, que o poder do Espírito tenha ficado com Kathleen Kuhlman. Eu me recuso a acreditar que a revelação da palavra tenha morrido com o irmão Reagan. Não, queridos, eu estou diante de irmãos Reagans. Eu estou diante de Kathleen Kuhlman. Eu estou diante de uma rua que é a Rua Azusa. Porque o poder não mudou, Deus não mudou. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo escrevendo para Timóteo, a sua última carta, as suas últimas instruções, ele diz, porque nos últimos dias, homens serão egoístas, homens olharão para o seu próprio ventre, nos últimos dias coisas terríveis irão acontecer. Mas, queridos, se nos últimos dias coisas terríveis vão acontecer, homens serão egoístas, já que estão ansiosos, eu vou dizer para você, nos últimos dias, muito mais o poder de Deus vai se manifestar através da igreja. Sabe o que é que o Senhor precisa? Aqueles que vão buscar de todo o seu coração. Com o coração ardendo, Ele é o meu Senhor. Eu não tenho mais nada na minha vida como preciosa, senão fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que me resgatou de um lamaçal, de um charco de lama e me colocou firmado sobre uma rocha. Eu vou fazer a vontade do meu Senhor. Fogo do Espírito sobre a sua vida essa tarde, para que você se levante com ousadia. Ousadia! Porque o Espírito continua sendo o Espírito, e Ele é o Espírito de milagre, Ele é o Espírito de poder. Então, se pessoas não estão sendo curadas em nosso meio, nós estamos falhando. Se pessoas não estão sendo salvas, nós estamos falhando. Se o poder de Deus não está sendo manifesto nos nossos cultos, nós estamos falhando como igreja. Não, queridos, eu vou buscar ao Senhor, como? De todo o meu coração. Porque nas nossas reuniões, pessoas têm que ficar curadas instantaneamente. Nas nossas reuniões, o poder do Espírito tem que ser manifesto. Nas nossas reuniões, pessoas têm que nascer de novo. Nas nossas reuniões, queridos, você tem que estar afogueado do Espírito, porque nós nascemos no fogo. Oh, glória! Aleluia!
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.